quando os produtores dos Oscars disseram que queriam tornar a cerimónia mais emocionante, julgo que não estavam a pensar em Will Smith a dar uma chapada a Chris Rock.
E que nem deve ter rendido muito em audiências, a não ser que as pessoas tenham acordado com o barulho da chapada e tenham corrido para a televisão.
Ora, já agora, quem é que acham que tem razão nesta história? O Chris Rock pôs-se ou não a jeito com aquela piada sobre a mulher do Will Smith?
É pá, não.
Sim, poxa, senhor, não. O Will Smith tem toda a razão. Aliás, eu acho que o PCP já veio defender o ator, a dizer que foi provocado e que agiu em legítima defesa. Ai não, isso era Putin.
Era outro.
Está bem. Mas eu ainda sou do tempo, e vocês também são lá, em que o Will Smith era um tipo que nos fazia rir, em vez de termos assim um pouco pena dele. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
O Príncipe de Bel-Air foi uma sitcom do início dos anos 90, transmitida em Portugal pela SIC e que vivia quase exclusivamente do carisma e da graça natural de Smith, que também tinha uma carreira de cantor, mais conhecido como The Fresh Prince, na dupla com DJ, Jay-Z, Jeff.
Quem o recomendou para esta série foi o lendário Quincy Jones, músico e produtor. De resto, produziu alguns álbuns para Michael Jackson, colaborou com Frank Sinatra, o Ivan Lins, que recebemos aqui na semana passada, e foi uma bela entrevista que eu ouvi um bocadinho. De resto, produziu este mega sucesso de 1985, uma canção composta a meias por Lionel Richie e Michael Jackson, We Are The World. Era o USA África, não era?
E o USA África, exatamente. Bem, voltemos a Will
Tédio,
Smith.
Desculpem.
Esta música é tão maravilhosa.
Espera lá. Não, espera Bob Dylan lá atrás, a não cantar.
Bob Dylan não cantar.
É espetacular.
Nem sequer sabia a letra.
Completamente entusiasmado.
Muito. Tu hoje não vais fazer uma coisa levar a outra. Vais sempre ficar no Will Smith, confessa. Não,
vamos ver.
É preciso ter calma. Okay. Ao contrário do Will Smith. Ter sucesso numa sitcom é uma coisa. Transformar-se numa super estrela de Hollywood é outra. E Will Smith foi dos primeiros a fazer esse percurso, das televisões para campeões de bilheteira, como Bad Boys, O Dia da Independência ou Homens de Negro. Neste último filme, ele até contribuiu com os seus dotes vocais para o tema principal.
Ora, estes êxitos juntaram-se papéis que lhe trouxeram reconhecimento artístico em filmes como Ali, em que desempenhou o papel do pugilista Mohamed Ali, e Em Busca da Felicidade, um dos meus preferidos. Por esses dois filmes foi nomeado para o Oscar de melhor ator, apesar de não ter ganhado.
Bem, pelo meio teve alguns reveses, não é? Como Wild Wild West e Depois da Terra, onde contracenou com o filho. Nos últimos anos a carreira parecia ter encalhado. O papel no filme King Richard, como Richard Williams, pai das tenistas Venus e Serena Williams, foi um regresso à boa forma e valeu-lhe a terceira nomeação para o Oscar.
E ganhou, mas só depois de ter protagonizado um dos momentos mais caricatos e infelizes também da história dos Oscars.
E eu pensar que ele se ia levantar, roubar o microfone a Chris Rock e fazer umas piadas. Enfim, optou pela masculinidade tóxica.
Também tu, Brutus. Bem, ou é a masculinidade tóxica ou é o diabo.
Ai,
a culpa
diabo.
Também pode ter sido do diabo. Denzel Washington disse isso a Will Smith. Nos momentos mais importantes em que nós estamos mesmo em cima, é que o diabo aparece.
Bem, com isto tudo, o resto passou para segundo plano. Ninguém ligou a Jane Campion, que se tornou a terceira mulher a ganhar o Oscar de melhor realização e ainda gozou com Kevin Costner, que apresentou o prémio.
Isso é que está mal.
Disse que ele foi muito dramático. Foi um bocadinho no gozo e ele ficou um pouco surpreendido também.
Não, mas não foi à chapada, não?
Não, pelo menos não foi à chapada, foi só com palavras. A maravilhosa Jessica Chastain transformou-se em nota de rodapé. E as inteligências por trás da cerimónia resolveram pôr Puff Daddy, eu acho que ele ainda se chama assim, não sei, como é que é? P. Diddy,
talvez, não sei.
Bem, a anunciar a entrada em palco de Francis Ford Coppola, Al Pacino e Robert De Niro, a propósito dos 50 anos do Padrinho. não se percebeu de facto muito bem o porquê, daquele apresentador.
Porquê?
Não
porque
fez muito sentido, mas...
ele tinha que participar, não havia nada para apresentar.
Pois olha, fica aí com isto. Okay. Toma lá aí o padrinho. A Coppola aproveitou o momento para agradecer a Mário Puzo, o autor do romance em que o filme se baseou, e ao produtor Robert Evans, também já falecido, e com quem Coppola manteve uma relação difícil durante as filmagens.
Na cerimónia desta madrugada, Pacino e Robert De Niro só fizeram de bibelôs, nem tiveram direito a dizer uma palavrinha sequer.
Dois dos maiores de sempre, dois dos maiores atores do mundo e que curiosamente fizeram de diabo no grande ecrã. Será que foram eles? O diabo que tentou o Will Smith?
É provável que tenha sido algum deles. Al Pacino foi o mafarrico no filme de 1997, O Advogado do Diabo, com Keanu Reeves e Charlize Theron.
O melhor diabo de sempre.
Diga-se de passagem que, por falar em Keanu Reeves, como é uma coisa leva à outra, o Will Smith recusou o papel de Neo no Matrix e preferiu fazer o Wild Wild West.
Parabéns, bela decisão.
Não é? Há decisões assim que marcam uma vida.
Exato.
Robert De Niro foi o diabo no filme Às Portas do Inferno, de 1987, um filme com Mickey Rourke e Lisa Bonet.
Como isto anda tudo ligado, Lisa Bonet, que é mãe de Zoe Kravitz, que ontem apresentou um dos Oscars, entrou no filme Perigo Público com Will Smith no papel principal.
Nesse filme, os dois eram antigos amantes que mantinham uma relação puramente profissional. Vejam lá as voltas que a vida dá. Eu posso dizer que este é um dos meus filmes preferidos, naquela categoria rewatchable, aqueles filmes que ficamos a ver sempre que dão na televisão.
Exato, nem que seja a meio, não é?
Sim, este é daqueles que eu fico sempre a ver. Outro desses filmes, mas que é muito menos conhecido, é A Queda, um filme em que Denzel Washington é perseguido por um demónio que vai saltando de corpo em corpo, sempre a cantar esta música.
Ora, esta música é uma canção dos Rolling Stones.
Sim, e se calhar os produtores do filme não conseguiram os direitos do Sympathy for the Devil.
Ou então acharam que era demasiado óbvia.
Ou não gostaram mesmo dessa canção.
Bom, se forem surdos. Mas
sim. E para falar em canções, esta foi a que ganhou o Oscar de melhor canção original, O Tempo Não Estava a Favor, de James Bond.
Isto também de ganhar Oscars com canções dos filmes do Bond também é fácil.
Bem, não é assim tão fácil. É apenas a terceira vez que isto acontece. Mais fácil deve ser ganhar este Oscar com filmes da Disney. E ao contrário do que eu próprio julgava, a primeira vez que uma canção de Bond ganhou o Oscar até foi há bem pouco tempo, com Adele e Skyfall. A segunda foi com Sam Smith, não entendo porquê. E a terceira foi agora.
Também não.
Então, mas espera aí. Isto quer dizer que esta senhora não ganhou?
É incrível, é verdade. Não, não ganhou.
Shirley Bassey não ganhou nem esta aqui.
Esta é dos U2, não é? Acho que é Bono, não é Bono que escreve esta canção para Tina Turner. Fiquei com essa ideia.
A parte de escrever, não sei, mas é a Tina Turner a cantar.
Sim, sim.
Mas, portanto, a tua preferida também não ganhou.
A de Carly Simon também não ganhou.
É de que filme este?
The Spy Who Loved Me.
Okay.
Não sei, mas quer dizer, a música
é com
sei.
Roger Moore.
Ah, pois, é daqueles filmes que eu não gosto.
Ai, que eu adoro.
Que é com o Roger Moore.
Pois é, assim, nenhuma destas ganhou o Oscar. O mundo está cheio de injustiças. Vejam o caso de Diane Warren, de quem falámos aqui há dias. Foi ela que escreveu aquela canção. Pronto, aquela canção para o Zero Smith, do filme Armageddon. E ontem estava nomeada para melhor canção original pela 13ª vez. Sabem quantas vezes ganhou? Zero. Bola, como diz o outro, isto é gozar com quem trabalha.
Epá, isso é que era um bom motivo para bater em alguém, em qualquer pessoa.
Não, já viste o quê? É 13 vezes e nenhuma vitória.
Não, epá, não, eu desistia, nem lá punha os pés.
Outra injustiça, pelo menos segundo os entendidos, foi que esta música que vamos ouvir não tivesse sido nomeada. Faz parte da banda sonora do filme Encanto e até foi cantada na cerimónia, o que é estranho para uma canção que nem sequer estava nomeada. Mas eu escolhia por causa do título. We Don't Talk About Bruno.
Obrigado, Judito, pela parte que me toca. Por acaso, acho que a canção é mesmo extraordinária e foi um dos momentos altos da cerimónia.
Da canção.
Quer dizer, só perdeu para aquele momento em que o Will Smith Sim. deu uma chapada ao outro.
We don't talk about Bruno. E agora, We Don't Talk About Will. We don't talk about Bruno.
Bruno says it looks like rain. Why is he tell us? In doing so, he floods my brain. I will like a sea umbrella. Pouring in a hurricane. What a joy you stay, but anyway. We don't talk about Bruno. No, 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 no. We don't talk about Bruno. Hey, Bruno live in fear, Bruno stuttering or stumbling. I can always hear him sort of muttering and mumbling. I associate him with the sound.
Rádio Observador.